Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann.
Eu sou Yasmin Evaristo.
E antes do programa começar, eu gostaria de agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o nosso madrinho Thiago Maia. E o nosso recadinho de sempre, né? O Feito por Elas é um podcast independente, a gente doa as nossas horas de trabalho para produzir o conteúdo para você que tá nos ouvindo, mas a gente ainda tem gastos com servidor, com equipamento, hospedagem, edição e outras cositas más, né? Então, se você puder apoiar o nosso trabalho, colabora com a gente no padrim.com.br, no catarse.me ou no patreon.com, /feitoporelas. A gente tem diversas categorias com vários valores, todas elas com contrapartidas diferentes para você, então você pode ir lá, dar uma olhadinha no site, escolher a que se adapta melhor ao que interessa a você. E claro, né, a gente sabe que são tempos difíceis, né, então se você também puder nos ajudar divulgando o podcast para que ele chegue a novas pessoas que nos ouçam, isso nos ajuda demais. Obrigada para todo mundo aí que tá colaborando e nos acompanhando. E no nosso programa de hoje, vocês já perceberam, né, a gente tem a presença da convidada que já é de casa, né? Yasmin Evaristo. Yasmin já participou dos nossos programas sobre a Haifa Al-Mansur, sobre Rafik, sobre Bela Vingança. E ela é crítica de cinema dos projetos Longa História, Music Nonstop, Clube da Poltrona e Entrando Numa Fria. E recentemente também entrou para a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine. Obrigada por aceitar o convite, por voltar para o nosso programa, Yasmin.
Eu que agradeço de novo, gente. Eu adoro vir aqui conversar com vocês. Eu amo Feito por Elas. E aí, mais uma vez, muito obrigada.
Ai, maravilha. E, bom, o nosso programa de hoje é sobre o filme Shiva Baby, que é o primeiro longa-metragem dirigido pela Emma Seligman. Esse filme, ele tá disponível na Mubi. Ele foi escolhido em votação entre as pessoas que assinam o nosso financiamento coletivo, né? Então, essa também é uma das contrapartidas, momentos de escolhas das nossas pautas. E a Mubi, sabendo que essa seria a nossa pauta, disponibilizou duas assinaturas de um ano para nós sortearmos. Então, se você tá ouvindo o nosso programa na quarta-feira, quando ele sai, ou até na quinta-feira, corre pro nosso Instagram. O sorteio vai ser feito na própria quinta, então ainda dá tempo. E se você não ganhou o sorteio, a gente tem no post um link para 30 dias de Mubi de graça. E aí você pode assistir a Shiva Baby para poder ouvir o nosso programa, que vai ter spoilers. E a outros diversos filmes que estão disponíveis no catálogo do streaming. E, bom, revendo o filme agora, eu percebi que, na verdade, eu continuo falando, né? Eu falo Shiva Baby, mas eu percebi que eles no filme falam Shiva, né? Que, tipo, Shiva é a deusa hindu, né? E Shiva é o velório judaico, né? Então eu tô falando errado, mas eu sei lá, eu me acostumei aí nesse processo a falar Shiva Baby, mas enfim. Shiva Baby, pra me corrigir, né? É uma comédia, mas é uma comédia super tensa. Eu achei engraçado, mas ela é aquela comédia incômoda, que deixa a gente um pouco nervoso no processo, assim, né? É muito envolvente e é uma história sobre uma jovem que tá tentando encontrar ali o lugar dela nessa convivência com as pessoas que estão ao redor dela e as identidades dela. É um filme bem desconcertante e eu acho que uma boa parte do humor dele tá ao mesmo tempo no absurdo das situações que ela tá vivendo, mas também no nosso próprio desconforto assistindo a isso. Inclusive, ele é bastante comparado com Uncut Gems, que é uma comédia recente, também com um protagonista judeu, que é interpretado pelo Adam Sandler. Tem essa pegada de causar incômodo, mas eu particularmente achei Shiva Baby bastante divertido, e com Uncut Gems eu só me estressei, mas eu sei que é um filme que muita gente gosta. E aí eu queria te perguntar, Yasmin, pra começar, se tu chegasse a assistir Uncut Gems, sobre essa comparação.
Não assisti ainda, eu sou super fãzinha do Sandler e não vi ele, mas esse ano eu já vi 3 vezes como se fosse a primeira vez. É assim que acontece.
Eu assisti como se fosse a primeira vez no cinema.
Eu também.
Mas aí é porque eu sou fã da Drew Barrymore, né?
Fofíssima. Pois é, mas aí acabou que o Uncut Gems, né? Eu acabei não vendo ainda. Enfim, né? Essas correrias da vida, alguns filmes são sacrificados. E aí passam. Mas eu ainda verei. Eu ainda verei porque Sandra e eu temos uma relação de amor.
Pra se estressar ao invés de rir, talvez.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
E, bom, com exceção da cena de abertura, que é uma cena em que a protagonista tá com um personagem que a gente já vai falar sobre ele, mas enfim. O filme inteiro, ele se passa justamente nessa recepção, né, que acontece depois do enterro de uma amiga da avó da protagonista, a Daniele, né? A Daniele, ela tá terminando a faculdade, ela precisa procurar um emprego. Também porque ela diz pros pais que ela é babysitter, mas aí, nessa abertura que aparece ela em outro local, a gente descobre que, na verdade, ela é sugar baby, né? Então, se alguém não é familiarizado com o termo, né? Sugar baby é quando a pessoa, ela tem um relacionamento com uma pessoa mais velha e com dinheiro, nesse caso, um sugar daddy, né? Em troca de benefícios financeiros. E aí, esse é um dos trocadilhos do filme, né? Porque ela é uma sugar baby no Shiva, então Shiva Baby, enfim, tô explicando o título do filme. E aí ela tá nesse ambiente aí que tem pessoas que conhecem ela aparentemente desde criança, mas com as quais ela não parece ter muita familiaridade. Inclusive, ela erra o nome da senhora que morreu porque era uma amiga da avó dela, mas ela nem chegou a conhecer a avó em vida. Então, alguém realmente com um contato muito distante, né? Mas nesse ambiente, essas pessoas, esses conhecidos da família, é onde se passa essa narrativa, e eu fico impressionada como essa repetição que acontece o tempo inteiro das pessoas perguntando pra ela, e o emprego, e o que você vai fazer agora, esse namoradinho, é claustrofóbica, né? A gente se sente pressionado junto com ela nessa situação, e tu também ficasse com essa sensação, Yasmin?
Nossa, eu fiquei completamente incomodada o tempo todo, eu fiquei sentindo que a Daniela, ela não é alguém, vamos colocar alguém bem entre aspas assim,
uhum.
É como se ela não conseguisse avançar nos desejos dela, porque ela nem sequer sabe quais são esses desejos que ela tem, assim, de como que ela vai se realizar na vida. E aí, à medida que o filme vai sendo desenvolvido, eu fiquei pensando assim, quantas vezes, principalmente nesse período que a gente tá transicionando ali entre a adolescência pra vida adulta, o quanto que nós somos levados a fazer o que os outros esperam da gente e não o que a gente pode querer fazer, né? A situação uhum. da protagonista é isso, tudo que vai acontecendo ali naquela situação, no Shivá, gira em torno das expectativas que a família e que essa comunidade judaica a qual ela pertence tem, né, de expectativa. E assim, vamos ser bem honestos, tem hora que o filme é muito mais um filme de terror do que uma comédia de tão angustiante e tensas que são as situações, gente. Aquela situação do celular, nem vou entrar em detalhes, mas aquele celular, gente, o celular pra mim, ele foi o equivalente ao prego na escadaria de Um Lugar Silencioso 1.
Uhum. Inclusive, ela se vale um pouco, a Emma Seligman, né, dessa linguagem do horror. Tem uma sequência específica em que a gente vê um close ali, né, no rosto da Daniele, e ela suando da tensão daquela situação toda, e a situação toda, na verdade, são só conversas, né? Mas, nossa, é muito tenso, eu assisti duas vezes esse filme e amei, mas é aquele amar difícil, né? Que a gente se coloca ali no lugar da personagem, né? E uma coisa que eu gosto muito no filme é justamente essa premissa simples, porque é só uma reunião social, né? E a partir dessa reunião ali, desse encontro de pessoas, é que se explora essas ansiedades. E ansiedades juvenis, né? Porque se ela tá terminando a faculdade, ela tem qualquer coisa aí entre 21 e 25 anos, né? E aí entra a questão de emprego, carreira, renda, três coisas diferentes, parece que é a mesma coisa, né? Mas são três coisas diferentes, né? Porque ela tem uma fonte de renda, mas ela não tem nem emprego nem carreira, né? E aí, relacionamento, sexualidade, e esse filme me fez pensar muito sobre eu mesma nessa época, que eu era muito ansiosa com essas coisas também, e eu tive uns empregos bem ruins, assim, tanto antes quanto depois de me formar. Eu tava até conversando contigo antes da gente gravar, né, aquele seriado Girls, quando começou, da Lena Dunham, que eu sei que existem várias questões aí, Lena Dunham é meio polêmica, enfim. Mas ele estreou em 2012, e na época eu tinha, então, 27 anos, eu me formei com 24, e aos 27 anos eu ainda não tinha conseguido encontrar um caminho para ter uma carreira. Eu tinha empregos e eu tinha renda, mas eu não tinha uma perspectiva de carreira naquele momento. E isso era um negócio que me fazia me identificar muito com, principalmente a personagem da Lena Dunham, né, a protagonista, porque eu acho que a gente é aquela geração que teve a possibilidade de estudo, nós pudemos fazer uma faculdade, ao contrário, talvez, das gerações dos nossos pais, nossos avós. Existe um legado aí em termos políticos no Brasil também, né, que é inegável, mas a gente também é uma geração que foi largada no sentido de que pra gente não existe mais mercado de trabalho, né? Não existe mais perspectivas de carreira e tudo mais. A gente vive esse mundo que foi uberizado nesse processo, né? E como que fica um mundo em que todo mundo é empresário, né? Entre aspas, todo mundo é MEI, todo mundo é empreendedor, né? E aí hoje, essa ansiedade, de certa forma, não me afeta tanto como me afetava aí na idade da protagonista. Não porque é uma questão resolvida, né? Porque, sei lá, hoje eu tô com 36 anos e também continuo sem ter uma certeza de carreira, né? Então não é que não existe essa insegurança, mas hoje, com a experiência, com a idade, com a passagem do tempo, enfim, a única coisa que eu sei que eu posso fazer é rir, né? Sorrisos, né? Porque a gente já sabe que as coisas vão ser assim, né? Mas a forma como isso se expressa nas cobranças externas ali no filme, e vai não crescendo, né? Vai ampliando sempre a cada sequência, a cada contato com novas pessoas, aumenta a ansiedade, aumenta a tensão, e eu acho que isso é muito bem trabalhado. E a Emma Seligman, ela trabalha isso na câmera também, né? Então, é uma câmera na mão que passa esse senso de caos, essa instabilidade da situação da Danielle naquele momento. Às vezes a câmera fecha no rosto dela, ou às vezes ela se afasta, mas ela reforça que a Danielle tá fisicamente encurralada muitas vezes por outros personagens contra a parede, por exemplo. Então, um encurralamento físico mesmo, não só esse encurralamento psicológico da cobrança, né? E eu sei que eu já usei o adjetivo aí claustrofóbico, né, na abertura, mas é que eu acho que realmente, assim, o filme, ele me passa uma sensação de claustrofobia.
Eu concordo, assim, completamente com tudo que você disse, e eu acho que tem uma coisa importante também, que é esse design de som que vai mostrar as conversas paralelas que estão acontecendo. Elas acontecem em tons distintos, como se fosse um som ambiente mesmo, mas sempre tem algum momento que ressaltam algo em alguma conversa que vai tornar mais claro algo que está sendo dito, que é um comentário, uma crítica a Danielle, e vai ajudar nesse clima de claustrofobia e opressão, né, que a diretora quer passar. Eu li em algum lugar, eu não vou lembrar agora, que foi uma entrevista que a diretora deu, e que ela fala que quando ela recebeu as dicas de como fazer um filme, já que é o primeiro longa-metragem dela, tinha essa coisa assim: faça um filme fácil, escolha um ambiente único que você consiga filmar o tempo todo nele e tal. E aí que ela foi olhar isso, assim, como que ela faria um filme dentro de um espaço fechado, por exemplo, de uma casa, de um evento, algo do tipo. E que ela se deparou com muito filme de terror, suspense e thriller. Então, justifica a gente tá com essa sensação de sabe, essa coisa que eu brinquei. Falei, isso é muito mais um filme de terror do que uma comédia. Justifica isso, porque ela percebeu que se você provoca angústia no espectador, né, em quem tá assistindo, você mantém ele ali. E aí ela não queria correr o risco de que ninguém quisesse largar o filme. E eu acho que é efetivo, né? Um filme de 1h17, ele não é longo, ele é até menor do que a gente tá acostumado a ver de filmes que são na faixa de 90 minutos, né? 1h30 por aí. Ele é um pouco menor, mas ele é extremamente tenso, né? E outro recurso que eu acho que ela conseguiu usar muito bem também, né? Na direção de arte, fotografia e tal, é a iluminação mais escura em alguns cômodos, que é o espaço mesmo. Ela é potencializada pelas vestes do luto e também pelas cortinas que estão um pouco fechadas e tal, né?
Uhum.
Isso torna tudo muito, é muito intimidador esse ambiente ali.
Uhum.
E aí existe um contraponto, é porque tem alguns momentos que parece que a Danielle tá querendo fugir ou respirar, e aí ela costuma sempre sair pra algum lugar onde é muito iluminado, e normalmente é a cozinha, o banheiro, e aí a gente tem uma outra situação que é do lado externo da casa, e são sempre momentos onde ela é obrigada, ela percebe que ela precisa respirar, né, pensar no que ela vai fazer, mas sempre tem esse retorno, esse lugar de opressão que deixa ela incomodada. Eu acho que é bacana pra quem for assistir o filme depois de ter ouvido o podcast observar essa transição dessa iluminação. Ela é sutil, mas sempre tá acontecendo essa gradação de tons, assim. É como se cada vez que ela entrasse pra enfrentar esse problema, pra, né, provocar essa sensação de opressão mesmo, como se algo estivesse apertando ela, o clima é um pouco mais escuro.
Nossa, perfeito! E isso que tu mencionou da duração do filme, que realmente não é um filme longo, né, longe disso, o filme também é adaptado de um curta da própria diretora, mas eu não cheguei a assistir a versão curta-metragem, de chegasse a ver.
Não, não vi também, não.
É, pois é, eu fiquei pensando agora também em como que ela pode ter expandido, né, essa narrativa, mantendo o mesmo mecanismo, né, porque eu acho que é fácil, quer dizer, não subestimando o trabalho dela, mas pensando que é esse ambiente único e que ela tá realmente explorando a tensão da interação social, né, então 20 minutos ou 1h20, né? Mantendo mais ou menos a mesma lógica, né? Eu imagino que seja isso.
É, ela falou também nessa entrevista que era sobre a questão do terror. Ela falou que na hora que ela ela faz a personagem, não chega a ser autobiográfico, mas como ela teve essa experiência de entrar em aplicativos e ter, entre aspas, esses relacionamentos como Sugar Baby, que ela quis falar desse lugar, que fosse um lugar que ela dominasse. Que isso também teve a ver, né, com a dica das pessoas que apoiaram ela, professores, né, as pessoas que foram os mestres e as mestras dela, falando sobre essa coisa. Você não precisa fazer um filme biográfico, mas se você fala de algo que você conhece, é muito mais fácil de você contar essa história, assim, não tente criar muitas coisas, trabalhe dentro dessa parte de segurança, que você pode desenvolver muito mais. E aí, quando ela faz isso, e ela cria essa personagem da Danielle, que o que ela queria mostrar também, o outro motivo que justifica ela fazer isso muito com essa característica de thriller, de terror e de horror, é porque ela quer falar desse conflito mesmo. Uma moça, que naquele momento ela precisa colocar frente a frente todas as versões dela que já foram feitas pelos outros, pra ela conseguir entender quem ela é.
Nossa, isso é muito interessante.
É, e aí é maravilhoso, assim, eu achei muito legal ler isso agora, porque eu fiquei pensando o tempo inteiro é isso, né? Tem a Danielle do pai, tem a Danielle da mãe, né? Tem essa garota que vai bater de frente com o relacionamento dela, né? Com os relacionamentos, na verdade. Tem a comunidade que conhece ela desde a criança. Então existem várias pessoas ali acontecendo na expectativa dos outros, e aí ela é essa amálgama que precisa de ser lapidada, né? Quem que ela é de verdade?
Sim. Eu até coloquei na sinopse, na abertura, falando de alguém que tá negociando as suas identidades, porque a minha percepção foi exatamente essa, de que ela é essa junção de várias expectativas daquilo que rodeiam ela com aquilo que ela mesma tá tentando projetar em relação a essas expectativas, enfim, o que ainda não aconteceu e tudo isso, né, nesse caos desse encontro social. Então, realmente rola muito essa negociação, né? E aí, eu acho interessante a forma como fica muito claro que uma boa parte da expectativa externa que recai sobre ela é por causa da hierarquia de carreiras, né? Então, ela diz pro Sugar Daddy que ela faz direito. E aí, porque direito é mais valorizado que o curso de verdade dela, que ela estuda gênero e mídia, né? E aí ele fala que gosta de bancar ela porque ela é uma mulher empreendedora, ela não é essas coisas sem futuro de fazer sociologia aí, né? E aí eu pensei, nossa, antropóloga que trabalha com gênero e mídia, né? Soa o apito aqui, né? E os pais dela também, né? Não sabem lidar com a carreira dela, não sabem nem explicar pros outros. E aí, em algum momento, ela também tenta justificar, né, que feminismo não é uma carreira, é uma lente pra entender as coisas. Porque estavam falando, ah, sua carreira é no feminismo, né? Enfim, eu me diverti com essa questão da carreira. Mas é um retrato de uma ansiedade que as pessoas jovens têm e que têm mais por causa dos outros do que por si mesmos, né? Porque eu acho que se a gente, ali nos nossos 20 anos, pensasse nas nossas escolhas profissionais só em virtude daquilo que nos atrai, sem essas pressões externas, seria muito mais simples, né? E hoje, obviamente, né, como eu tava falando antes, a gente não sente mais o mesmo tipo de pressão que sentia 10, 15 anos atrás, né? Não liga tanto pra isso como quando a gente tinha a idade aí da Danielle, né? E não sei se contigo também é assim.
É, o tempo, né? A idade, ansiolítico e terapia vão fazendo diferença na vida da gente, né? A gente passa a importar menos com essa pressão. E eu acho também, assim, eu parei de permitir que as pessoas colocassem expectativas em mim, sabe? Eu acho que a gente precisa de fazer esse exercício. Algumas pessoas, e não é de maldade, eu entendo que as pessoas às vezes projetam algumas coisas na gente, não é por maldade. Todo mundo, de certa maneira, faz isso. Só que isso esgota a gente. Então é aquele momento que você tem que parar e falar assim, olha, se você pensou isso, você queria que isso acontecesse, mas existe uma pessoa aqui que toma decisões, que passa por situações que você não tá a par. Então, por favor, não projeta em mim. Mas eu pensei também muito ao ver o filme, que até hoje tem certas festas e eventos que me acendem uma sirenezinha de ansiedade, sabe? Porque na minha cabeça existe essa neura de alguns anos, de que uma hora vai rolar essas perguntas irritantes, e é que eu mais detesto é a tal de uns namoradinhos. Gente, eu não tenho paciência pra isso. Eu não dou conta, sabe? E aí tem isso, você disse agora sobre ela, quando ela mente pro Sugar dela, né, falando que ela faz direito, nesse filme, né, dentro daquele ambiente, você tem a Maya, que é essa fonte de ansiedade também, porque a Maya é um exemplar de sucesso, né? A Maya é esse exemplar de sucesso e provoca essa frustração no Danielle, porque a Maya é muito bonita, ela tá dentro do que as pessoas ali têm como uma beleza, tem até essa questão de toda hora alguém apertar a Danielle e falar com ela, você tá muito magra, você tá com anorexia, o que você tá comendo? Por que isso não desenvolve, sabe? Que corpo é esse? Então, a Maia tá dentro desse corpo ideal, ela faz direito, ela está cheia de propostas de emprego, ou seja, ela é tudo que a Daniela deveria, né? Nem o que a Daniela gostaria de ser, né? Ela é tudo que a Daniela deveria ser de acordo com as outras pessoas.
É, pensando nessas fontes de ansiedade da Daniela, né? Que nem tavas falando que, no final das contas, ela não necessariamente quer ser como a Maia, mas é como as pessoas gostariam que ela fosse ou se apresentasse, enfim, né? E aí a gente tem essa outra fonte de ansiedade, porque a gente falou, né, que uma parte é a questão da carreira, emprego e tudo mais, a outra parte é a sexualidade, né? E aí tem esse cara que é o sugar daddy dela e que, aparentemente, ela tá realmente envolvida com ele, né? Parece que nesse processo ela até descobre que talvez mais do que ela imaginava, né? E por um acaso do destino, ele conhece os pais dela, ele fala que já trabalhou com o pai dela e ele também aparece no Shivá. E aí ela descobre, a mãe dela comentando, né, que ele é casado e ela fica ali, né, super abalada com essa notícia, né? Porque ela não sabia que ele era casado e que tem uma bebezinha.
Eu fiquei igualzinho a ela passada, assim, o que que tá acontecendo aqui?
Pois é, e aí a chegada da esposa dele piora a situação toda, né? Porque ela se vê ali se comparando com essa outra mulher, então mais uma fonte de ansiedade, né? Ela é interpretada pela Diana Agron, né? Então pra quem assistia Glee, né? E aí a Emma Seligman, ela usa muito a própria linguagem do filme pra expressar as sensações da Daniela. Tu tinhas mencionado o trabalho de som, né? Então tem umas duas vezes que ela deixa a Daniela em primeiro plano, sem a profundidade de campo, e aí a gente vê os pais dela e o casal, né, do Sugar Daddy com a esposa, embaçados lá no fundo, falando da vida perfeita deles, e a gente na frente, junto com a Daniela, ouvindo o que eles estão falando, né, mas sem ter a visão propriamente, né. E o barulho do bebê, né, chorando, que é o tempo inteiro, né? É um incômodo que tá sempre presente ali, de vez em quando dá uma parada, mas aí retoma o choro do bebê, e que é o segundo trocadilho do título, né? Porque um monte de gente fica perguntando quem que traz um bebê pra um Shivá, né? E esse cara, Yasmin?
Nossa, gente, eu fiquei com muita raiva dele. Nossa, eu fiquei com muita raiva dele. E aí, assim, parece que na primeira cena que tem esse encontro deles, a sensação é de que ele é o emocionado, né? Entre as, assim, porque ele tem aquela coisa de, não, vem cá, tô te abraçando, tô te fazendo um chamego. E ela lá parada, assim, do tipo, amigo, me pague, né?
Ela rígida ali, né? Tipo, no abraço, né?
Desconcertada, mecânica, incomodada ali, sabe? Tipo assim, nós temos só uma troca de benefícios aqui. Aqui e tal. E quando ela depara com isso, é óbvio que tem esse fator que você falou, né, que é de mostrar que ela tá muito mais envolvida do que ela admite estar. E óbvio que tem essa comparação toda, porque a esposa do cara é o ideal de perfeição, assim. Mesmo com as críticas que a mãe e as outras mulheres fazem, assim, ah, mas ela não é judia, ele se casou com uma mulher que não é judia e tal. Ela é empresária, né, ela é empreendedora, tem não sei quantas empresas, é um casamento, né, sólido, casa própria, uma filha. Ou seja, mais um motivo pra Daniela parar e pensar, será que um dia eu vou ser assim? E aí eu acredito que ela ficava pensando que seria isso mesmo, né? Que ela não estava envolvida bastante, que ela teria os benefícios dela e poderia ficar ali sendo essa pessoa. Porque eu acho que essa personalidade, essa persona que ela tem da Sugar Baby, é também um pouco de afrontar, né? A expectativa da família. E aí eu acho que ela ficava pensando que seria muito tranquilo. E aí ela vai cair justamente no que a família gostaria que ela tivesse, que é se apaixonar por alguém e envolver. Só que ela vai se apaixonar justamente por uma pessoa, entre aspas, errada, né?
É, e rola uma tensão, né, com essa esposa dele, né? As duas ficam se comportando estranho ali, ficam desconfiadas. Ela chega a falar que esse modelo de perfeição, né, de girl boss, é algo que ela não quer pra ela. E a Maia, inclusive, menciona, né, que ela tava emanando uma certa misoginia entranhada ali, né, em relação a outra mulher, sem saber, né, o que que tava rolando, né? E aí tem a questão do bracelete caro, né? Que ele deu um bracelete igual pras duas. A mãe dela já tinha questionado ela sobre esse bracelete, a esposa dele disse, não, mas esse bracelete é um lançamento, é de agora, né? E aí a Daniela na cozinha diz que então é melhor terminar antes que ele gaste todo o dinheiro da esposa. Porque fica claro também que ele é um sugar daddy que tem esses gastos elevados com a Daniela, mas que, na real, não é o dinheiro dele. É o dinheiro que a esposa ganha com suas três empresas, né? E aí a esposa entra. E aí eu acho que fica meio claro no filme que ela meio que já sabia da Danielle, ela subentendeu ali pela conversa, pela tensão, pelos questionamentos que a Danielle fez, e que nesse momento ela ouviu toda essa conversa. Então, pra mim, ficou meio que claro que ela entendeu o que estava acontecendo ali.
Né? Eu acho que outras pessoas também vão sentindo essa tensão que tem entre a Danielle e o Max, porque muitas pessoas perguntam, né? Essa pergunta surge várias vezes, que é, você se conhecem de onde mesmo? Porque, e aí tem isso, né? A comunidade judaica, todos eles convivem, aquelas pessoas todas se conhecem de alguma maneira, mas ninguém entende como que eles dois se conhecem, porque parece que os dois estão bem afastados desses encontros, de ir à sinagoga, que eles inclusive falam isso, né? Não, a gente se conheceu na sinagoga. Ele tipo assim, não, mas você vai? Tem anos que você não vai e tal. E aí é isso, né? Vem o questionamento e sempre tem alguma troca de olhares entre eles, mas entre as pessoas que perguntaram também, que tá falando assim, algo de errado, está muito errado nessa situação.
Sim, inclusive um momento que eu achei até um pouco comovente, que é o momento em que a mãe dela chega a tentar questionar, você não é. E aí ela não consegue terminar a pergunta porque ela é interrompida, assim, mas uma preocupação da mãe dela em relação ao bem-estar dela, o que tá acontecendo, porque ela claramente fica abalada emocionalmente com tudo que acontece ali nesse encontro, né? E eu acho que a mãe dela, apesar de todas as cobranças e expectativas ali, mostra que rola uma preocupação, mas ela não consegue concretizar esse questionamento, né, essa pergunta. E outra questão que aparece no filme, né, é o relacionamento mal resolvido que ela tem com a Maya, porque a gente fala sobre isso, né, que a Maya é uma fonte de comparação para ela, mas a Maya também é uma ex-namorada de adolescência, então elas falam que foram juntas pro baile de formatura, enfim, tem toda uma bagagem ali, né, que volta, né, nesse reencontro, né, mas esse conflito, que é uma tensão no início, que elas se provocam, né, se estranham, me parece assim que se resolve bastante facilmente até com esse reencontro.
É, tem essa provocação mesmo, né, no início, mas elas se resolvem bem, parece, ficou assim, parecendo pra mim muito mais que essa tentativa imatura de falar, ah, eu não ligo pra você mais e tal, e que isso pode estar relacionado um tanto a essas pressões externas, né? O tempo todo tem pessoas que ficam comentando da fase pela qual elas passaram, sempre que a mãe da Danielle apresenta ela pra alguém tem um justificativo de que ela não namora, mas ela vai arrumar alguém, aí cola um bochicho e ela fala, não, essa fase já passou, né? E isso é assim, é transparente como que é o clássico tratamento pra pessoas que são bissexuais, né? É taxado de empolgação, emoção, indecisão, fase ou promiscuidade. Tem alguns momentos que tem uma briga dela com a mãe, né? Que a mãe dela fala com ela que ela não precisa de ficar se jogando desse jeito, que ela tá flertando. É, inclusive, é na hora que a mãe dela conta que o Max é casado, porque rola um estranhamento com a Maya, rola esse estranhamento com o Max, e aí a mãe dela ficando tipo assim, você não precisa de ficar se jogando pra nenhum dos dois, até porque você passou dessa fase pra um demarcado, tipo assim, você não tem que se jogar pra Maya, e aí ela fala com o outro assim, e ele é casado. Então assim, né, é muito complicado. Ela vive esse estigma ali o tempo inteiro, justamente pela maneira como as pessoas estão tratando elas, na verdade, né?
Uhum. Esse diálogo com a mãe eu acho muito engraçado até, porque ela dá uma resposta assim, é tipo uma cortada assim, né, um ai mãe, né, mais ou menos dizendo assim, mas o que você acha? Acha que eu vou chupar ele no banheiro num chivá, né? Corta pra meia hora depois ela tentando chupar ele no banheiro num chivá, né? Então assim, essa rima dentro da própria narrativa, eu achei muito bom, assim, muito engraçado mesmo, porque é aquilo que eu falei até na descrição da abertura do programa, porque são situações absurdas. Quem que faria isso num chivá, né? Aí vai lá ela e faz, né?
Desconcertante, né? Eu acho que o melhor do filme é justamente isso, é ficando desconcertado com todas as situações que vão acontecendo e como elas vão se sobrepondo e acumulando. Ele é muito divertido.
É, e aí tem uma outra coisa que me chamou a atenção, que é a trilha. E eu sempre falo que eu não costumo prestar muito atenção em trilha, não é um aspecto que eu repare muito no audiovisual, né? Mas essa trilha, ela destaca bastante porque são só cordas, é tipo um violino, as cordas só sendo aquele som da corda sendo puxada realmente pra voltar, né? E tem uns barulhinhos que eu não consegui identificar se é algum instrumento, alguma outra coisa que tá sendo usada junto, mas é só isso, é o violino e um barulhinho, e é sempre super incômodo e super estridente. Não tá em todos os momentos, mas é acionado nos momentos em que é necessário ali trazer também esse incômodo sonoro. Eu achei muito bem utilizada a trilha.
É, a trilha, essas conversas paralelas que eu falei um pouquinho antes, né? O choro da criança que você já tinha citado. Tudo isso contribui muito bem para um ambiente enlouquecedor ser formado ali, né? É muito engraçado, de novamente falando da entrevista aqui que eu li da diretora, ela vai falando dessa construção toda, do thriller, etc. E, obviamente, que ela vai falar também dos atores. E eu achei legal porque ela falou assim, é aquele legal, entre aspas, assim, legal, mas nem tanto. Ela falando que ela ficou se sentindo muito mal de trabalhar com aquela quantidade de atores muito bons, porque ela tá só começando e que bateu uma crise da impostora enorme nela. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como que a personagem também tem isso, né? A personagem se sente ali o tempo inteiro como alguém que não alcança nada porque não vai dar conta e tal, etc. Eu achei muito bacana quando ela coloca isso. E eu acho que a gente já conversou sobre isso várias vezes também, né, Isa? De como que bate aquela síndrome de impostora na gente o tempo inteiro, justamente por essas cobranças que fazem da gente.
Nossa, totalmente.
É, e ainda sobre o filme, só pra fechar, gente, eu acho que aquela situação do carro é a cereja do bolo, gente.
É maravilhoso.
É maravilhoso. Eu penso quando assim, você acha que nada mais pode dar errado, pode ficar pior. Pode. Dá muito mais errado. E é isso. E eu gostei muito desse filme.
Não, e é aquela coisa banal, né? Em festa de família, quem que vai pegar a carona com quem pra ir embora é um negócio que super poderia acontecer em qualquer situação, mas ali extrapolado num limite do cômico, mas nesse senso de incômodo que é o filme inteiro, né? Que funciona muito bem também.
Sim, sim. É ótimo mesmo. Eu gostei bastante assim, do resultado. Ele, é o que eu disse, ele é desconcertante, é constrangedor. Esse elemento de tensão que ela cria é um elemento de tensão muito bom, porque é o tempo inteiro. A partir do momento que começa... Porque é diferente, você entende que ela está constrangida de ir para um evento... né, que ela não quer ir, mas quando você tem esse primeiro contato de, ah, eu te conheci desde criança, o que, que você tá fazendo, que ela começa, né, que ela vai gradativamente ali mostrando que alguma coisa errada está pra acontecer, e aí tem esse plot que é um cara chegar, na hora que o cara chega, eu falei, gente, deu muito ruim, porque uma coisa é ir pra um funeral de alguém que você não conhece e você encontra sua ex, ah, ok, é tenso, mas vai ser aquela coisa cômica, aí quando o cara chegou, eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Só piora.
Sua ex e seu atual, né?
Ai, seu atual, eu fico, meu Deus, o que que tá acontecendo? É muito engraçado. É muito e é legal isso também, né? Que aí no pós dá muita vontade de rir. Mas durante o filme, assim, mesmo dando umas risadas, tinha uns momentos que eu ficava assim, meu pai do céu, esse povo vai cair no braço. Ai, meu Deus do céu, esse celular, alguém vai achar esse celular, meu Deus do céu. Eu ficava muito tensa mesmo. Foi um rolê muito de assistir filme de suspense, assim, de esperar a hora que o assassino, o bandido, o bad guy ia chegar e, sei lá, fazer alguma coisa estranha acontecer.
Sim, é um filme de segurar a respiração em vários momentos, né?
Exatamente.
E é isso, gente. Shiva Baby é essa comédia realmente constrangedora. Eu geralmente não costumo gostar de comédias que... constrangem os seus personagens, mas aqui não é aquele constrangimento de que nem comédia pastelão, assim, né? Ou aquelas comédias que tratam os personagens como idiotas o tempo inteiro. É uma comédia que nos coloca no lugar dessa protagonista, nas expectativas que são criadas em torno dela, nas cobranças que ela mesma elabora, né, em torno dessas expectativas. Enfim, é essa mistura de elementos, né, de tradição e religiosidade e ritualística judaica, muita comida, carreira, sexualidade, bissexualidade no caso, né, juventude e medos. Tudo isso embalado nesse pacote de comédia, né, a gente recomenda demais pra quem ainda não assistiu. Acho que é um filme que vale a pena e é um lançamento desse ano mesmo, né? Então, acho que vai aparecer com certeza em listinhas de melhores do ano no final do ano. Na minha, já tem vaga garantida. E pra quem não assistiu ainda, embora a gente recomenda, né, sempre que é melhor ouvir o nosso programa depois de ter assistido, mas às vezes acontece, né? Mas pra quem não assistiu ainda, o filme tá lá disponível na Mubi e corre pro nosso Instagram pra participar do sorteio. E aproveitando o gancho, a gente pede que, se vocês tiverem interesse no nosso conteúdo pra além dos nossos podcasts, pra nos seguir no nosso Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd, feito por elas, porque diariamente a gente tá postando várias coisas pra além dos nossos programas lá, enfim, dicas de streaming, aniversariantes, listinhas e tudo mais. Avalie a gente no Apple Podcasts ou no aplicativo da sua preferência. Além do site e do feed, os nossos programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e no YouTube. Se não tiver em alguma, avisa a gente que nós tentamos dar um jeito, né? E os links e as referências de tudo que a gente cita aqui no programa estão sempre listadas no post. Obrigada, Yasmine, por participar demais desse programa. É sempre muito gostoso conversar sobre cinema contigo. Especialmente, né, com um filme divertido e levinho. Dessa vez levinho, né, assim, relativamente, né?
Obrigada demais. Mais uma vez, nossa, gente, é muito divertido. Eu gosto demais de gravar com vocês. E sim, bem mais leve, né? Eu acho que Bela Vingança, estávamos as duas super tensas. E esse, apesar da tensão da situação, ele tem esses alívios cômicos muito bem explorados e tal. Eu acho que foi maravilhoso. Eu me diverti muito mesmo.
E, bom, pra fechar, né, a gente indica que vocês entrem no nosso grupo de Telegram, que é conhecido também como o melhor lugar da internet, onde você pode conversar sobre cinemas, bichinhos de estimação, plantas, política e muito mais. O link para entrar no nosso grupo do Telegram também fica no post no nosso site. Mandem comentários pro nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. E o nosso próximo programa, votado pelas nossas madrinhas e madrinhos e madrinhas, vai ser sobre a cineasta italiana Liliana Cavani. Mas eu confesso que eu ainda não assisti a nenhum filme da filmografia dela, então eu primeiro preciso fazer esse processo pra aí a gente escolher qual vai ser o filme que vai ser abordado no programa. Então ainda não tá definido exatamente qual vai ser o filme, porque a filmografia dela é muito extensa. Então, mas já fica aí o aviso que vai ser sobre Liliana Cavani. Obrigada pela audiência e até o próximo. Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Yasmin Evaristo. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Amanda Menezes. Vinheta de abertura, Felipe Aires. E locução da vinheta, Débora Garcia.